Abra sua Bíblia, seja ela digital, de papel, vamos à palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, quero fechar hoje uma série de três mensagens ao longo de três meses, outubro, novembro e dezembro. E eu preciso fazer uma afirmação para a igreja. Não houve no meu coração, e eu entendi ser essa a direção de Deus, a intenção ou a preocupação de estabelecer um tratado teológico sobre a ceia. Vai chegar o momento em que nós vamos olhar para a ceia à luz da palavra de Deus e entendê-la teologicamente. Meu foco tem sido, nesses três meses, devocional, inspirativo, congregacional. A ceia é um momento congregacional, momento em que a congregação, a igreja, a comunidade de fé se reúne à volta da mesa para comer do pão, corpo de Cristo, beber do cálice, sangue de Cristo, duas figuras distintas que nos fazem recordar o sacrifício de Jesus. Devocional, porque essa recordação precisa estar na nossa memória 24 horas por dia. Nós não podemos perder de vista, de mente, de coração, que Jesus Cristo morreu pelo nosso pecado. Não importa se temos muitas contas para pagar, muitas decisões para tomar, muitos problemas para solucionar, se temos muitos medos para lidar com eles, não importa, eu preciso me lembrar o tempo todo que Deus é bom e que o tempo todo, nessa bondade de Deus, Ele cuida de mim. E o maior cuidado que Ele teve comigo foi a salvação. Ser salvo significa ser filho, ser herdeiro de todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Ser salvo significa ser objeto, ser alvo da boa vontade de Deus, que quis me resgatar da vida miserável que vivia por causa do meu pecado, da vida condenável por causa do meu pecado, da vida de exílio. O pecado nos coloca no exílio. Vivemos à margem da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vivemos distante da fidelidade de um Deus que cuida muito bem dos seus filhos, que o amam à medida do amor que Ele tem por estes seus filhos. Devocional tem sido o nosso enfoque, porque nós precisamos celebrar, festejar, comungar a salvação que temos em Cristo Jesus. A Bíblia tem princípios estabelecidos e claros sobre como devemos praticar, celebrar a ceia do Senhor. Existe na Escritura, o aspecto teológico é óbvio que existe, mas muitas vezes nos preocupamos demais com o que é teológico e esquecemos o que é devocional, e o devocional, esse está sempre no nosso coração e no nosso dia a dia, sempre diante dos nossos olhos, nos fazendo lembrar quem nós somos. Sempre que meus filhos saíam de casa, queridos, algum tempo atrás, eu os interpelava e dizia: lembrem-se quem vocês são. Vocês não são os filhos do pastor. Quando saírem e fizerem coisas que eu não esteja vendo, lembrem-se quem vocês são. Vocês são filhos do Altíssimo, são filhos de Deus, daquele que vê todas as coisas, daquele que entende todas as coisas, daquele que zela por nós em todas as situações. Lembrem-se quem vocês são. Quem nós somos? Somos filhos do Altíssimo, privilegiados com a bênção de Deus. Pensando no aspecto devocional da ceia, precisamos lembrar do que diz os versos 28 e 29 de 1 Coríntios capítulo 11. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Essa prática não é exclusiva do momento de celebrar a ceia. Ela tem que estar presente, ou seja, o autoexame da minha consciência, da minha mente, do meu coração, das minhas atitudes, dos meus sentimentos, dos meus valores, das minhas prioridades, da minha ética, dos meus princípios. Isso tem que estar presente todo o tempo, porque em todo o tempo eu pertenço ao Senhor, em todo lugar eu sou filho de Deus, em toda circunstância eu sou objeto da boa vontade de Deus para comigo. Celebramos a ceia do Senhor porque Ele é o nosso Redentor e a nossa remissão, e fazemos isso como uma ordem. Esse foi o foco do primeiro mês. No segundo mês, pensamos no fato de que, celebrando a ceia do Senhor e fazendo dele o nosso Redentor e a nossa remissão, desfrutamos a marca que não se pode apagar na nossa vida: quem eu sou? Filho do Altíssimo. Mas hoje, celebrando o nosso Redentor e a nossa remissão, devemos examinar a nós mesmos para vermos se podemos comer do pão e beber do cálice. Deus não fará isso por nós. Ele já nos deu seu Espírito Santo para nos ajudar nessa tarefa. Ele nos deu liberdade para ser exercitada nessa tarefa. Ele nos deu a mente de Cristo para nos ajudar a nortear os parâmetros que serão usados para esse autoexame. Eu sou filho do Altíssimo, mas ainda pecador. Eu sou filho do Altíssimo, mas ainda propenso, inclinado para o pecado. Eu sou filho do Altíssimo, mas desejoso daquilo que não é do Altíssimo. Em quantas vezes eu vivo o que não é dele? Eu busco o que ele não tem reservado para mim. Eu peço o que ele não quer me dar. Porque eu olho e considero a minha própria carne, os desejos da minha carne, as inclinações da minha carne. Me examinar é me testar. À luz da ação do Espírito Santo, é me testar. É me pôr à prova. É permitir que Deus, através do seu Espírito, me sonde. E isso tem que ser uma atitude de todos nós. O exame, o teste, a prova, é trabalho meu. O sondar é obra do Espírito Santo de Deus. Não podemos participar da ceia do Senhor e viver como filhos do Altíssimo sem um exame apurado. Porque quando examinamos, identificamos o que está errado. E identificando o que está errado, clamamos a Deus que intervenha com a ação poderosa do Espírito Santo e com o sangue de Jesus para que sejamos purificados. De tudo aquilo que nos acusa, que nos condena, do pecado que atrapalha a nossa caminhada, que impede a nossa alegria, que nos torna réus do juízo divino. Somente o Espírito Santo, queridos, pode nos iluminar e nos ajudar a discernir no momento desse autoexame. Outubro, novembro, dezembro são meses marcados pela medicina, focando a saúde do homem, a saúde da mulher e por aí vai. E cada um desses meses e cada um desses focos convida todo o povo, todos os cidadãos ao autoexame. A mulher é criteriosa no seu autoexame, o homem busca com critério no autoexame diagnosticar algum problema. Mas por que não fazemos isso diuturnamente no que é espiritual? Porque o espiritual tem sempre o segundo lugar na nossa vida. Quando tem o segundo lugar? Por que que relegamos o que é importante a ser substituído pelo que não é importante? Por quê? Paulo, queridos, nesse texto quer dizer que ninguém deve entender o momento da comunhão como uma coisa natural. Jamais. Qualquer outro serviço de culto precisa ter de ser entendido, e particularmente a ceia, que é um momento vivido à medida do sobrenatural. Sobrenatural de Deus. Deus nos amou de tal maneira, diz a Escritura, que foi capaz de dar o seu filho unigênito, para que, crendo nele, não tenhamos a condenação, não venhamos a perecer, mas antes experimentemos a vida eterna. Somos objeto desse amor, foco dessa paixão de Deus por nós. A ceia é uma cerimônia solene, mas não é uma cerimônia santa. Santos são aqueles que dela participam. Santo, kadosh, separado. Separado da condenação do pecado que leva à condenação. Separado do juízo e da morte. Separado das trevas. Separado para o reino do seu filho amado. Separado para a vida. Separado para a bênção da herança. Separados. Repito, a ceia não é uma cerimônia santa. Santos são aqueles que dela participam. Ela é instituída pelo Senhor e carregada de um profundo significado para aquele que tem Jesus. Nos ajuda a recordar o amor que Deus tem por nós, a disposição de perdão, o sacrifício feito para nos resgatar, a disposição de partilhar conosco de todas as suas bênçãos eternas. Quem faria isso por nós que não o próprio Criador? Quem seria tão generoso, tão fiel, tão bondoso? Nem nós seríamos. Eu não seria tão bondoso comigo. Eu não seria tão gentil e generoso comigo. Mas o amor de Deus em Cristo Jesus nos constrange por tamanha generosidade e liberalidade. O pecado tirou de nós a graça, o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, mas ele não se contentou com essa situação. Ele trabalhou para restaurar-nos aquilo que perdemos por causa da nossa própria decisão. Você vai sair daqui hoje e vai decidir se vai pecar ou não. Você vai escolher. Ninguém vai poder escolher por você. Seus filhos, sua esposa, seu marido, seu pastor, sua igreja. Ninguém vai poder decidir isso. Cada um dá contas de si mesmo, porque cada um é responsável pelas escolhas que faz. Antes de tomarmos parte desse serviço, o mínimo que nós podemos fazer é o autoexame. Rigoroso, honesto, sincero, comprometido. Até porque, queridos, só duas pessoas vão tomar conhecimento desse autoexame: você e Deus. Ninguém mais vai saber o que foi acordado ou o que estará sendo acordado, combinado, acertado no coração, o seu coração e o coração do seu Pai Celestial. Deixar de fazer esse autoexame e de estabelecer um novo compromisso de fé com Deus resultará em não comungar. Comungar com o Senhor da mesa, comungar com seus irmãos em Cristo Jesus, comungar com a família de Deus. Eu imagino e tenho certeza que isso você não quer. Assim, e como consequência dessa consciência, cada um deve fazer um exame responsável, transparente, do seu coração à luz do mover do Espírito Santo. Hoje pela manhã falávamos sobre isso. O que é que move a minha vida? A pessoa do Espírito Santo. E sabe qual é o projeto, o propósito maior do Espírito de Deus? O Espírito Santo de Deus? Me mover em direção ao Criador. Me mover em direção à santidade. Me mover em direção à justificação em Cristo Jesus. Me mover em direção ao sangue e ao corpo de Cristo Jesus. Se eu faço parte da igreja, corpo de Cristo, tenho responsabilidade pessoal e corporativa. Essa palavra é meio estranha, né? Corporativa, porque ela lembra o mundo comercial, empresarial, mas ela é aplicável também à igreja. Somos um corpo, defendemos as mesmas prioridades, os mesmos desejos, ambicionamos a mesma coisa: o céu, a glória de Deus reservada em Cristo Jesus. Ao celebrarmos a ceia, estamos proclamando ao mundo, a todos os que quiserem ouvir, estamos proclamando acerca da morte e a ressurreição do Senhor Jesus. E isso até que Ele volte. Está estampado no texto que temos em tela nessa noite. Está claro para cada um de nós. Fazemos isso como corpo. Fazemos isso fiados no corpo e no sangue de Jesus. Fazemos isso de forma digna. Fazemos isso obedientemente. Fazemos isso com alegria. Fazemos isso porque em Cristo Jesus somos novas criaturas. Fazemos isso porque por causa de Cristo Jesus somos herdeiros de Deus. Eu pergunto, você é? Você é. Então examine o seu coração. E só então, depois de ter examinado o seu coração, coma do pão e beba do cálice. Porque como o texto que lemos, aquele que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor e o sangue do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E nenhum de nós quer se condenar a si mesmo. 1 João 9, tão lindo, maravilhoso e conhecido, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem mente e coração para crer, creia, confie, viva, em nome de Jesus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Peça ao Espírito de Deus que te ajude a identificar aquilo que ainda não foi confessado, aquilo que ainda não foi declarado. E então confesse diante de Deus o seu pecado. Confesse diante de Deus a sua transgressão. Confesse diante de Deus a sua desobediência e peça perdão, porque Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Faça isso, mas faça em nome de Jesus.